modelo de descuento de flujos de caja.
Lo
que se hace es que coge un business plan, se analizan en qué momento del tiempo futuro van a entrar ciertos cash flows. Y eso, simplificándolo burdamente, y a eso luego se le aplica una tasa de descuento para ver cuál es el valor neto presente
para ver cuál es de ese activo en concreto.
Yo creo que el valor es que las personas no entienden el impacto demoledor que tiene el tiempo en los valores presentes netos de los activos. Y eso afecta especialmente a los suelos, generalmente se paga, se realiza la inversión de la compra de suelo upfront con equity, hay que hacer frente a gastos de proyecto, de ingeniero, de urbanización,
etc. Y el
dinero solo vuelve cuando uno comienza a hacer ventas,
suaviza un poco la carga si no consigue hacer ventas sobre plano, pero
en un proyecto tan grande como ese, no vas a conseguir venderlo todo sobre plano,
no
vas a tener que vender muy adelante
todo
en el futuro.
Solo
para hacerse una idea de lo demoledor que es el efecto. Con una tasa de descuento del 10%, del 12%, digamos, 12% es una tasa de descuento para un proyecto especulativo, digamos, como sería el desarrollo de un suelo que no tiene ni siquiera la licencia. En el caso es que tiene un alvará de loteamiento, pero está bastante anticuado.
Pues mire,
10 años me parece un plazo razonable para desarrollar un proyecto tan largo. Podrían ser también 15, pero si nos vamos a 15 ya casi no vale nada.
10 años
con una tasa de descuento del 12,5%, tiene un descuento del 70%, el flujo futuro. Es decir, que el impacto es muy relevante. Y en el caso ese concreto, lo que supongo que habrá ocurrido es que le habrán dicho que la sociedad gestora está tratando de modificar el alvará. Creo que con buen criterio, porque el producto inmobiliario. No quiero hablar muy mal del fondo porque somos el banco participante y no quiero devaluar mucho algo que no hemos vendido, pero la realidad es que ese activo en concreto tiene un producto diseñado bastante anticuado. Se ha intentado mejorar tanto para la ciudad como para el producto, hacer un producto más moderno, más sostenible, con áreas públicas mejores. Y la realidad es que la sociedad gestora lleva 3 años intentando obtener esa licencia.
A
una tasa de descuento del
12,5%,
3 años de retraso, es un descuento del 30% del valor. El 30% del valor es más de la depolarización que usted ha hablado. Entonces yo pienso, puede que vaya por ahí, pero como digo, no soy la sociedad gestora, no he participado en las asociaciones, no sé decirle el detalle. Pero me parece plausible que pueda ir por ahí. No sé si responde a su pregunta.
Eu já percebi a sua resposta, não satisfeita no sentido em que tudo isso que disse já se punha no ano anterior. Portanto, não há nenhuma diferença de um ano para o outro e, na verdade, aquele terreno tem um loteamento. Portanto, já tem o plano pormenor aprovado e um loteamento em curso que já tinha sido contratualizado com a Câmara. Portanto, não houve nenhuma alteração urbanística e nada que faça pender ou agravar os tempos. Essa ideia de que o projeto é antiquado, eu entendo tudo isso, mas a verdade é que o plano pormenor inicial era do SOM, não é propriamente um ateliê antiquado. É claro que agora fizeram projetos para outros, mas enfim. Mas vamos avançar, porque a minha questão não é o terreno específico.
Não quero entrar em discussão técnica, porque você foi vereadora de urbanismo e, sem dúvida, tem mais conhecimentos técnicos urbanísticos que os que tenho eu. Pero solo decir que en ese activo en concreto, partes del alvará que está en vigor que no se pueden realizar porque hay una calle que no está donde tiene que estar, hay unas obras que ha realizado la Cámara en incumplimiento de ese alvará.
Es necesario renegociarlo porque en la práctica es difícil implementar las cosas.
Podíamos continuar neste, mas vamos para outros. Então é que o grande problema aqui é que não é só este, é que se fosse só este, pronto, são vários. E, portanto, a minha pergunta direta é se deu alguma indicação, alguma estratégia para desvalorizar todos os ativos.
No, rigurosamente no. Pero porque los mecanismos de control...
Porque los mecanismos de control...
Aunque yo lo quisiera hacer, los mecanismos de control
no permiten hacerlo. Decir, no permitirían.
Y que quede claro que yo no lo quiero hacer porque no es mi labor valorizar.
Claro
que no es lo que yo quiero hacer, pero existen mecanismos de control suficientes para que esas cosas no ocurran.
De control garantem que este tipo de coisas não aconteçam.
Portanto, nós temos no último relatório da Deloitte, nós temos que o banco aplicava descontos mais gravosos aos seus imóveis do balanço do que àqueles que tinha como colateral. Portanto, aqueles chamados haircuts e que haviam os haircuts generalizados a auditoria OCIDA que foi feita detectou que o banco aplicava desvalorizações, chama-se haircuts, mas que eu traduzo por desvalorizações para as pessoas perceberem, mais gravosas aos seus imóveis do que àqueles que tinha como colateral. Como é que isto se explica? Portanto, no fundo, eram mais tratados com maior cuidado os devedores do que os contribuintes.
A ver, yo no participo en absoluto en las valoraciones del banco,
en las valoraciones del banco,
que, como dije al principio, es DMO, que es un
DMO,
departamento independiente. No sé responder a la pregunta, no sé exactamente
qué
criterios utilizan para los haircuts.
No sé qué criterios es que usan para los haircuts.
Está aqui, é o que está escrito no relatório da Deloitte, não sei se teve acesso, e isto aqui é relativo à OSI, que foi feita sobre os ativos.
Sí, sí, el on-site inspection, nosotros tuvimos discusiones amplias con ellos sobre
ellos,
los activos inmobiliarios, tanto desde Hudson como asesores
del
banco estratégico, para dar nuestra visión sobre los activos y también en la sociedad gestora para los activos que estaban en el fondo.
Así
que conozco el on-site inspection y fuimos parte de esas conversaciones. Esa parte que usted refiere concretamente,
que hay un finding
que hay mayores haircuts en un lado que en otro, la desconocía y además para nada es mi departamento el que hace ese trabajo.
De modo algún, hacer ese trabajo.
Muito bem, então vamos passar a outro tema, que é a questão das vendas. Portanto, estava a falar das valorizações, passamos para as vendas, que diz que são sempre transparentes e competitivas. Mas o relatório da Deloitte, agora o anterior, diz que quando a Matinha foi vendida, não houve um processo formal de venda. Portanto, a Matinha, aquele plano, são 250 mil metros quadrados, à frente do Tejo, vendidos a 500 euros por metro quadrado. E, portanto, porquê que optaram? Portanto, não vamos entrar numa discussão se eu acho que é muito ou que é pouco. Eu acho que é pouco, mas já percebi que isto, infelizmente, parece que é uma coisa subjetiva. Portanto, eu vou perguntar é porquê que não fizeram um concurso? Porque aquilo era um ativo, objetivamente, um concurso formal, para tentar ser o mais competitivo possível, porque diz que o seu objetivo é ser transparente e competitivo.
Sim, sim. A ver, no todos los activos...
Nem todos os ativos são vendidos em processos organizados.
Y ni siquiera el
Yo sé que no era obligatorio hacerlo. Sí, sí. Mi duda es por qué no lo hicieron.
No, por eso estoy intentando llegar ahí. No todos se venden en procesos organizados.
Se venden procesos organizados.
Pero además, tampoco el hecho de hacer un proceso.
El facto de hacer un proceso.
Necesariamente te genera el mayor precio.
Genera necesariamente el mejor precio.
Es un mercado pequeñísimo.
Este es un mercado muy
todos
pequeño.
Todos los actores se conocen.
Todos los actores se conocen.
Realizar un proceso organizado para un
proceso organizado
un suelo tan grande como ese,
un sol tan grande como aquel,
sí, puede ayudar, pero al final
puede ayudar,
hay
no final
cuatro,
de contas,
cinco inversores que son capaces de realizar esa inversión.
Son capaces de realizar ese investimento.
Que no, tiene, que no está licenciado,
que no está licenciado,
que tiene un riesgo.
Que tem risco
gigante de
enorme
de
contaminação. Posso falar melhor sobre isto agora, porque já não é nosso.
É um ativo de los fundos, ativo que, dos fundos, qual a discussão se realizou a nível da sociedade gestora.
Quando
a discussão
se realizou a nível da sociedade gestora, eu pessoalmente,
em um processo off-market,
num processo off-market,
visitei
o solo com CEOs
de
promotores estrangeiros, franceses, espanhóis, belgas, alemães,
que vieram visitar
visitar o sol.
La sociedad gestora en paralelo durante ese tiempo, estábamos trabajando
estaba a trabajar
con un número elevado de asesores técnicos, arquitectos, ingenieros, especialistas en contaminación, abogados de urbanismo,
abogados de urbanismo,
un pequeño ejército de personas ayudándonos a maximizar ese valor. que nos identificaban los riesgos de ese suelo y lo largo que va a ser ese proceso
para terminarse,
y entonces a medida que íbamos trabajando para intentar maximizar el valor de ese suelo. Punto número uno, yo creo que nos quedó claro
que
no íbamos a ser capaces en un plazo razonable de tiempo, algo posible, que en obtener las autorizaciones necesarias para llegar al hito siguiente urbanístico, que iba a crear esa maximización de valor.
Mientras
realizábamos el trabajo,
llegó un inversor, que es Vitopetis,
que nos ofreció un precio que a nosotros nos pareció interesante. Consultamos con asesores de la plaza sobre cuál era su estimación de valor para aquel suelo, para ver si de alguna otra manera podíamos obtener un precio mayor. Comparamos con las ofertas unsolicited que habíamos obtenido durante el tiempo que habíamos realizado el management en los anteriores del banco, porque este activo llevaba mucho tiempo ya en el patrimonio del banco.
Ya estábamos há muito tempo com o patrimônio do banco.
Y llegamos a la conclusión de que ese precio es interesante. Cuando uno lo compara con comparables existentes hoy,
de
suelo sin licenciar, porque no se puede comparar una cosa licenciada con una cosa no licenciada.
No podemos comparar una cosa con licenciamiento con
de hecho, es bastante adecuado.
Entonces, al comparar esto, el precio era adecuado.
Que era un buen negocio. Y la sociedad gestora, en la autonomía de toma de decisión que tiene, como del patrimonio del fondo, decide que es el mejor interés del participante realizar esa venta.
En ese caso, habría
que comprobar, pero yo creo que por el volumen seguramente se realizó una asamblea de participantes, donde el participante probablemente manifestaría también su opinión, pero eso tendría que comprobarlo porque no estoy seguro, pero yo creo que por temas regulatorios seguramente cuando vendes un activo de esa dimensión se debe de realizar una asamblea de participantes y siguiendo todos los procesos internos necesarios para la toma de decisión, se pensó que era una buena acción.
Pensou-se que essa seria uma boa ação para a venda.
Não sei se isso responde à
sua pergunta. Há uma questão que é importante clarificar, porque no nosso sistema de urbanismo temos o plano pormenor, o loteamento e o projeto. A partir do momento em que o loteamento está aprovado, não há problema nenhum. Aliás, o mais difícil é o plano pormenor, e isso foi em 2011 para este terreno. Esse é que realmente é difícil. E antes do plano pormenor é que é mesmo difícil. A partir daí tudo se fica mais fácil. E o loteamento foi aprovado em 2019. Portanto, não, o que falta é os projetos de arquitetura, mas com o loteamento aprovado, é quase impossível a Câmara dificultar, mesmo que queira. Portanto,
quando nós vendimos, não estava o loteamento aprovado.
Estava o plano pormenor e não estava o loteamento.
Não estava o loteamento,
Mas quer dizer, se ele foi aprovado, quando é que vocês venderam? E qual é que foi a data exata? Diga-me lá que eu digo-lhe já.
Um segundo que le busco a fecha exacta, mas deixe um momentito.
Eu vou procurar a data exata.
Um segundito, por favor. ¿Lo tienes por ahí? Fue vendido en 23 de enero.
23 de janeiro.
De
2019.
No sé cuándo obtuvieron ellos el alvarado de loteamiento.
Pero no sé cuándo es que ellos obtuvieron un aparato de loteamiento.
No
sé
si es adecuado, pero.
No sé si es adecuado, pero.
Es sorprendente que.
Es sorprendente.
No, digo que igual no es el foro adecuado para decir eso, pero me sorprende.
Fico surpreendido.
Nós fazemos o trabalho da melhor maneira possível, da maneira mais profissional possível.
Fazemos o trabalho da melhor maneira possível, através das câmaras da melhor maneira possível.
Com o maior espírito de colaboração.
Com o maior espírito colaborativo possível.
Com a abertura de diálogo. Com
toda uma abertura de diálogo maior possível. Compreendemos
limitada dentro do marco jurídico, etc.
A situação limitada no quadro jurídico, mas
é surpreendente o pouco êxito que temos na obtenção de alvará de loteamento e que logo o seguinte ou o anterior
obtém-nos com muita facilidade. Eu fico um bocado perplexo com isto.
Não está a dizer uma coisa complicada. Portanto, eu vou tentar admitir que isso não é assim e que as leis têm que ser iguais para todos. Portanto, o alvará de loteamento saiu em 2019 ainda, portanto, não foi uma coisa complicada, é verdade.
Mas a usted não lhe surpreende que eu trabalhe durante anos e consiga muito poucos alvarás?
E consegui muito poucos alvarás e os outros conseguiram imensos, não sei porquê.
Mas
não quero continuar por aqui.
Genéricas e complicadas, é isso. Portanto, eu não estou aqui transparentemente... Ou tem casos concretos, ou então não gosto. Eu sei que eu gosto de andar em casos concretos.
Sí. Yo creo que no vale la pena tener esa discusión, porque es una discusión más política que no es técnica, y yo soy un técnico y no estoy aquí para hablar de política.
Isso era problemático. E, portanto, se isso for assim, tem que se identificar e ver, porque isso não pode ser assim. Objetivamente, a lei é igual para todos e não há cá diferenças, seja quem for. E, portanto, aí nós temos de ser completamente intransigentes. E se há uma diferença na Câmara de uma pessoa ou de outra, é complicado. Agora, outra coisa que eu lhe queria perguntar, esta pessoa que comprou a Matinha, portanto, a Vic Properties,